podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Deixa eu trazer o nosso convidado de hoje, Marcelo Gouveia. Ele é prefeito de Paudalho e presidente da AMUP, Associação Municipalista do Estado de Pernambuco, com a gente a partir de agora. Presidente, bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo, tudo bom?
Bom dia, João Batista, bom dia, Betânia, todos que compõem o seu programa, satisfação estar com vocês. Primeiramente, queria pedir desculpa pelo atraso, a gente teve uma falta de energia aqui, ficou sem internet, tivemos um pouco de dificuldade técnica para entrar, mas estamos aqui.
Sem problema, a gente vai seguindo por aqui, viu, presidente? Jota Batista, Jota. Deixa eu passar para a Betânia Santana, que a gente estava confabulando aqui com relação às eleições de 2024. E, claro, embora a MUP, não é, é uma Associação Municipalista do Estado de Pernambuco, tem o viés de ajudar os prefeitos no sentido de apoio, mas, e não no viés político-partidário, até porque compreende aí várias siglas partidárias, mas isso também fica acirrado, uma movimentação de prefeitos que serão candidatos à reeleição, outros que não, mas que apoia de um lado, de outro. Isso também acontece dentro da própria Associação Municipalista de Pernambuco, essas discussões, não acontece, presidente?
Sem dúvida, faz parte da política, é natural, mas na MUP nós sempre tratamos de dissociar a questão política da questão do municipalismo em si, tanto é que desde a gestão de Patriota, isso foi iniciado por ele, nós temos a representação na diretoria executiva de diversos partidos, de situação, de oposição, lá temos prefeitos do PSB, nós temos prefeitos do MDB, prefeitos do PSDB, então, de fato, a gente defende essa pluralidade para que todos possam ser representados, todos os partidos políticos, inclusive defendendo a proporcionalidade. A gente tenta fazer isso já desde a gestão do Patriota e isso tem tido sucesso, tem sido um sucesso porque, Jota, a gente precisa, de fato, colocar acima de tudo isso nas discussões da MUP o municipalismo, a necessidade dos municípios pernambucanos em questões que o individual não resolve, precisa ser resolvido pelo coletivo, é isso que a MUP tem feito.
Perfeito. Betânia Santana.
Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quando o senhor, assim que o senhor assumiu a presidência da AMUP, no dia seguinte já teve uma pauta em Brasília. Como foi essa movimentação? Como foi articulado? Qual é a avaliação que o senhor faz desse encontro nacional e as perspectivas para os próximos meses?
Primeiramente, Betânia, a gente primeiro agradecer também a você. Nós assumimos na semana passada, no dia 5 de março, salvo engano. No dia 6, nós estivemos em Brasília, numa movimentação junto à CNM, a Confederação Nacional dos Municípios. A pauta é que a gente possa lutar pela conquista que nós conseguimos no fim do ano passado, da redução do patronal em cima daquele projeto da redução da manutenção da alíquota reduzida do INSS, do patronal, que foi referente aos 17 setores da economia e entrou também a questão dos municípios abaixo de 146 mil habitantes. Nós conseguimos essa conquista ano passado, esse projeto foi vetado pelo presidente Lula e foi para o Congresso, seguiu para o Congresso derrubou o veto e, surpreendentemente, depois do veto derrubado, veio uma medida provisória do governo federal onde suspendia os efeitos da lei aprovada. E essa é a grande luta da gente, dos municípios, no momento, essa manutenção da redução da alíquota do INSS de 20% para 8%. Esse foi o tema debatido, nós tivemos no Senado, com diversos senadores, com diversos deputados federais, e nossa meta hoje é que isso seja mantido. Teremos um encontro em Brasília no início de abril, salvo engano, dia 2 de abril, para poder um encontro nacional com todos os prefeitos do Brasil que puderem se fazer presentes, para que a gente possa lutar pelos nossos direitos. Em seguida, no dia 7 de março, nós tivemos o PAC Seleções, onde municípios, onde nós fizemos parte. Dos 184 municípios pernambucanos, 166, salvo engano, foram contemplados. Nós ficamos muito felizes, todo municipalista fica muito feliz com essa ação do governo federal, devido, a, já desde o governo do presidente Temer, as ações discricionárias do governo federal, elas têm reduzido cada vez mais e tudo tem sido através de indicações parlamentares. E nesse caso em específico, o governo federal fez sem distinção, abriu uma seleção para que a gente pudesse fazer os cadastros de diversas áreas, desde a saúde, a educação, a questão do esporte, foram diversas áreas, social, onde nós pudemos escrever necessidades e foi ranqueado entre os municípios de acordo com vários critérios, a questão econômica, o PIB per capita e... Na semana passada foi divulgado e 166 municípios pernambucanos foram contemplados. Ficamos muito felizes com essa ação do governo federal, que visa a chegar no município também através de ações de governo e não só de ações dos parlamentares.
O senhor acha que, pelo seu sentimento, qual foi o seu sentimento? Acha que a alíquota do INSS vai ser uma conquista ou vai ter muito trabalho pela frente?
Eu acho que a gente tem trabalho pela frente, mas eu tenho certeza da manutenção dessa conquista, porque os parlamentares brasileiros, em específico os parlamentares daqui de Pernambuco, entendem a importância disso para o municipalismo. Na verdade, o que vinha acontecendo é que cada vez mais as contas públicas municipais foram sendo sufocadas e os municípios, na verdade, não estavam conseguindo arcar com essa despesa no percentual que existe. Hoje nós temos um clube de futebol que paga menos patronal, nós temos as igrejas que não pagam patronal e temos vários setores da economia que têm essa alíquota reduzida. Na verdade, o que estava acontecendo é que, enquanto nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, vinha se cobrando os municípios, o que acontecia é que só ia crescendo as dívidas e o valor não era pago. E na nossa visão, com os 8%, a gente consegue ter um pagamento ainda maior ao governo federal e, na verdade, a gente consegue aliviar as contas públicas e fazer com que nós tenhamos políticas públicas mais de melhor qualidade, saúde, educação, infraestrutura. Esse é que é o nosso trabalho. A gente precisa fazer com que essas políticas sejam fortalecidas. E a gente entende que isso dará certo. Nós temos o presidente do Senado, o Pacheco, favorável. Nós temos diversos senadores, diversos parlamentares. E esse assunto está muito fortalecido, porque já foi uma decisão do Congresso Nacional no ano passado, quando aprovou o projeto de lei e quando derrubou o veto.
O encontro dos prefeitos de todo o país vai ser abril ou maio,
presidente? Veja só, abril nós faremos uma mobilização referente a essa questão do INSS. Em maio, nós teremos a marcha da CNM em Brasília. São duas mobilizações distintas, mas teremos movimento em abril e movimento em maio.
Ah, certo. O senhor está numa fase tripla, né? É um homem público múltiplo, porque o senhor preside a AMUP, é prefeito de Pau D'Alho e está presidindo o Podemos. Como é que vão as articulações do partido? A gente tem acompanhado várias filiações. A ideia é fortalecer a legenda?
Sem dúvida. Quanto a essa fase tripla, Betânia, a correria está grande. As nossas responsabilidades como prefeito já eram grandes. Ano passado eu assumi a presidência estadual do Podemos e esse ano surgiu mais esse desafio, desse entendimento que nós tínhamos feito com Márcia, mas a gente não poderia se esquivar dessa responsabilidade e de uma função tão importante como estar à frente da MUP, representando os 184 municípios pernambucanos. Quanto ao partido, nós estamos avançando, nós estamos em busca do crescimento partidário, devemos ter aproximadamente 30 candidaturas a prefeito já consolidadas e mais 15 candidaturas a vice-prefeito, fora as chapas de vereador ao longo de todo Pernambuco, em todo Pernambuco, e a gente terá, sim, um crescimento partidário substancial. Esse é o nosso esforço, é o esforço de Armando Monteiro, de Ricardo Teobaldo, um esforço conjunto para a gente fortalecer o nosso partido Podemos em Pernambuco.
Diga aí para a gente quem são os próximos nomes que vão se filiar, assinar a fichinha aí.
Hoje nós estaremos lá em Sirinhaém, na filiação do nosso candidato a prefeito, vice-prefeito Manuel da Retífica. Na semana que vem nós estaremos em Floresta, filiando Severininho, estaremos em Serra Talhada, estaremos em Triunfo. Tem muita coisa aí para a gente filiar, muita gente para poder disputar ao longo dessas próximas 2 ou 3 semanas, até o dia 4. Vai ser bem corrido para poder a gente fazer essas filiações, mas está de vento em popa. Vamos fazer também um evento em Arco Verde, filiando o ex-prefeito de lá e ex-deputado federal Zeca Cavalcante, presidente da Câmara Siqueirinha. O nosso trabalho, graças a Deus, está muito bem encaminhado e o partido terá um crescimento substancial, tenho certeza disso.
Nesses municípios que o senhor citou e na maioria de onde já houve algumas filiações, a maioria já tem candidato também encabeçando a majoritária, é isso, presidente, prefeito?
Na verdade, esses que eu citei todos são candidaturas à majoritária. Teremos também candidaturas proporcionais e candidaturas de vice-prefeitos. Todos esses são candidaturas a prefeito, na verdade, desses que eu citei. Mas, como eu falei, nós estamos presentes hoje em mais de 80 municípios pernambucanos, desde candidatos a prefeito, candidatos a vereadores e candidatos a vice-prefeitos.
O senhor, claro, tem visto que a base, ter os prefeitos como base é bem importante para pensar em 2026, especialmente deputado estadual, deputado federal. O senhor planeja sair para uma dessas candidaturas, já que o seu mandato a prefeito acaba esse ano?
Betânia, a gente está encerrando esse ciclo, que é a gestão do município de Pau-d'Alho, e vamos, a partir do início do ano que vem, abrir um diálogo interno com o nosso grupo, com as pessoas que fazem parte da política conosco, para poder fazer as devidas avaliações. Mas esse momento agora é o momento de tomar conta de Pau-d'Alho, tomar conta da MUP e tomar conta do Podemos.
E em Pau-d'Alho, como vão as coisas? Como é que está? É a professora, né, que vai ser a sua possível sucessora?
É minha professora, a secretária de Educação, Paulinha. Vai de vento em popa, está andando, conversando com o povo, conversando com a população e mostrando o que quer fazer para Pau-d'Alho. Tenho certeza absoluta que Pau-d'Alho vai escolher bem, no momento certo, lá em outubro, que a gente precisa dar continuidade nesse trabalho que está sendo feito.
Ah, prefeito, agora é prefeito. Na última conversa que a gente teve aqui na Rádio Folha, e foi uma entrevista presencial, a gente falou muito sobre as obras em São Severino dos Ramos. Como é que estão os trabalhos? Começaram? A gente avançou em alguma coisa nesse sentido?
A planagem lá de São Severino dos Ramos. Em breve a gente vai estar já com obra civil. A obra vai ficar maravilhosa, vai atender bem a Romaria, atender bem o Romeiro. São 15 milhões de reais sendo investidos lá. E daqui a uma semana, pouco mais de uma semana, nós vamos ter aí o Domingo de Ramos, que é o grande ápice de São Severino dos Ramos, onde a gente tem o maior público. E tenho certeza absoluta que no ano que vem, a realidade... No domingo de Ramos do ano que vem, a realidade já será outra.
Eu não ouvi qual é a situação da obra hoje, prefeito. Já passou da terraplanagem? Qual é a situação?
Estamos executando a terraplanagem. Temos ordem de serviço, foi feita a topografia, e depois da topografia, iniciamos a terraplanagem. E em breve a gente está iniciando a obra civil, se Deus permitir.
Certo. E fora isso, os problemas que ali do entorno de Pau-d'Alho. Pau-d'Alho hoje tem um centro comercial bem caloroso, não é? Bem agitadinho, não é, prefeito?
Isso. Nós temos diversas obras no nosso município, desde obras de infraestrutura, de pavimentações para poder melhorar a mobilidade urbana, passando por escolas. A gente vai estar entregando 2 escolas de 12 salas de aula de tempo integral de ensino fundamental nos próximos 2 meses. Uma esse mês e uma no início do mês de junho, que é aqui a escola em Guadalajara, escola em Asa Branca. Temos creches, postos de saúde, tem uma ponte nova que a gente está fazendo no centro da cidade para ajustar essa questão da mobilidade, como eu falei, investimentos massivos em infraestrutura. Com certeza, Pau-d'Alho hoje está no caminho certo e tem muita coisa a ser feita. Já atingimos a marca de 200 ruas pavimentadas em paralelepípedo ao longo desses 7 anos de mandato. Temos mais de 70 ruas asfaltadas, UPA, centro de parto, laboratório, são diversas áreas, questões na saúde, diversas ações na saúde também, fazendo com que a saúde da gente seja, sem dúvida, a melhor saúde da Mata Norte. Estamos trabalhando em todas as áreas e em todos os segmentos da sociedade, para poder dar uma vida melhor ao povo paulistano.
Marcelo Gouveia, até Betânia pontuou aí, né? A MUP, o município de Paudalho e o Podemos. No tocante ao Podemos, ontem a gente trouxe, Betânia, passando informações, e hoje, né, na Folha de Pernambuco, que a governadora Raquel Lira quer fortalecer o PSDB, enfim, e aí colocando, né, provável nome aí de Daniel Coelho para ser o candidato dela aqui na capital pernambucana. Até mesmo ele retornando ao PSDB, de onde ele foi oriundo. Partido Verde, depois PSDB, enfim. O Podemos, né, vai apoiar o candidato da governadora Raquel Lira. E nos municípios aqui da região metropolitana, como é que está essa discussão também do Podemos, hein?
Em Recife, nós estamos acompanhando o candidato da governadora, estamos aguardando a definição dela, a sinalização dela, e em 90% dos municípios pernambucanos...
Presidente.
Nós tínhamos já algumas alianças que já tinham sido feitas antes da aliança com a governadora Raquel, e essas alianças elas estão mantidas, como, por exemplo, São Lourenço da Mata, o prefeito de lá vai ser candidato pelo PSB, e nós já tínhamos assumido o compromisso com o Vinícius e o partido segue caminhando com ele. Tem situações pontuais ao longo do estado de Pernambuco que a gente já tinha assumido compromisso e esses compromissos serão integralmente mantidos. Mas, via de regra, a orientação partidária é seguindo a orientação da governadora Raquel.
Ô, presidente Marcelo Gouveia, não é Daniel Coelho, não? Vocês já não estão conversando já nos bastidores, não? Diga pra gente aí, diga.
Quem tem que anunciar isso é a governadora. Vamos aguardar.
Mas ontem já foi praticamente aí, né, colocado, um avanço, enfim. É um bom nome para ser candidato, pré-candidato aqui na capital pernambucana, o deputado Daniel Coelho, hoje
eu
secretário.
Acho que o Daniel está preparado para ser candidato a prefeito de Recife, está preparado para ser prefeito. Ele já foi deputado, já foi vereador, secretário de Estado. Ele tem um currículo realmente que faz jus ao cargo de prefeito de Recife. Ele é uma grande opção, mas essa, obviamente, é uma decisão da governadora e a gente vai acompanhá-la na decisão que é a mesma seguir.
Foi falado até que ele poderia retornar ao PSDB. Aí Betânia falou, olha, tem um PSD também de André de Paula, enfim. O Podemos também está nesse leque de opções? Não, né?
Eu acredito que esse arco seria... esse arco de alianças, eu acho que todas são opções, mas está mais focado nos partidos que estão no primeiro momento com a governadora, o próprio PSDB ou o PSD, mas essa na verdade é uma decisão do próprio Daniel junto com a governadora, a gente tem que aguardar.
Agradecer a sua atenção aqui com a Rádio Folha, obrigado aí pela sua participação, aproveitando, bom fim de semana, saúde e paz e até um próximo encontro, hein? E felicidades aí nessa jornada tripla, né? Podemos, a MUP e também a Prefeitura aí de Paudalho, viu?
Muito obrigado, Jota, pelo convite mais uma vez. Desculpa mais uma vez o atraso. Obrigado, Betânia. Estou sempre à disposição para conversar da política de Pernambuco, da MUP, da nossa Prefeitura e do nosso partido Podemos. Contem sempre conosco. Eu acredito que é responsabilidade de cada político estar prestando contas do seu trabalho. Conte conosco. Muito obrigado, bom fim de semana para vocês.
Igualmente, tudo de bom. Está aí o Marcelo Gouveia, prefeito de Paudalho, presidente da MUP, presidente do Podemos também, participando com a gente. Enfim, não é, Betânia? Está afunilando o processo e aí as decisões já começam a aparecer, enfim, é questão de dias, né? Até o mês de março, agora no final, né, o PT deve oficializar, não é? Vice aqui, não
se
foi
não
isso?
Mudar, viu, Jota? Porque as inscrições não seriam até hoje, oficialmente, né? Teria um encontro marcado para amanhã, que já foi desmarcado no PT municipal. E aí a gente vai aguardar os desdobramentos, porque muita coisa ainda vai acontecer até o dia 6.
Mas o senador Humberto Costa disse, olha, até o final de março. Né?
Sim, sim.
A gente está na metade do mês, né?
Diz, mas pode mudar. Até eu acordei hoje com a notícia de que amanhã eu iria acompanhar a reunião do PT. E já não vou mais,
porque não tem
mais.
É porque mudou alguma coisa. Se não tem, é porque mudou alguma coisa. Isso. Betânia, bom fim de semana para você. Até a próxima segunda-feira.
Para você também, Jota.
Agradecendo a você, ouvinte da 96,7 Folha FM, a você que nos assiste pelo YouTube, youtube.com/folhapernambuco. Saúde e paz para você também. Até o próximo encontro, próxima segunda-feira, com mais edição do Folha Política. Valeu, gente.
Folha Política.
Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.